Em primeiro lugar, dar boas tardes, boas-vindas, agradecer a vossa presença aqui. Nós estamos, este grupo de trabalho constituído no âmbito da 11ª Comissão, que é a Comissão de Poder Local, Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização e Habitação. Este grupo de trabalho tem as questões da habitação e terão visto nas notícias e terão também no convite que foi para serem ouvidos, que há um amplo pacote de iniciativas legislativas em discussão. Temos estado a ouvir uma série de entidades sobre essa matéria, são 25 iniciativas, portanto é muita coisa e toca em muitos assuntos. A razão de ser de termos juntado nesta audição os dois institutos e a Santa Casa foi porque há aqui questões relacionadas com, por um lado, a articulação da política de habitação com a política social e com os apoios sociais, os apoios eventuais de emergência, ou lá como se chama, os apoios de subsídio, como se chama isto, subsídio de caráter eventual, que tanto a Santa Casa como o Instituto de Segurança Social atribuem. Era preciso articularmos isto porque temos pouca informação nessa matéria. Esta Comissão não acompanha essa área da Segurança Social, então é preciso articular. O IRU, sim, temos acompanhado. E, por outro lado, há questões também que alguns partidos colocaram relacionadas com património e a utilização de património. Portanto, há sobretudo questões dos grupos municipais, a vossas excelências. É sobretudo esse o assunto. Pelo que eu perguntava se querem fazer uma intervenção inicial e têm a grelha prevê uma intervenção inicial ou se preferem reservar o vosso tempo para responder às perguntas que os grupos parlamentares queiram colocar. Muito bem. Nesse caso poderão ter mais tempo para responder, porque nós, o nosso objetivo aqui não é ganhar tempo, é aprofundar melhor os debates. Poderão ter mais tempo para responder e os partidos também poderão aprofundar melhor as perguntas que querem colocar. Portanto, nesse caso, eu poderia, isto é por ordem de tamanho partidário, portanto, começa o maior grupo parlamentar, o Sr. Deputado Costa e Silva, do PSD.
Obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social e Sr. Vogal, penso eu, e a Sra. Presidente do IRU, portanto, simplificando aqui a linguagem. Antes de mais, agradecer a vossa presença, portanto, e participação, certamente que nos vão dar contributos muito importantes para a reflexão que nós temos em cima da mesa. Como sabem, estamos perante 27 diplomas dos diferentes partidos, portanto, não estamos só perante aquilo que é uma proposta do Governo. Há aqui muitas iniciativas desenvolvidas pelos partidos e o PSD apresentou 9 iniciativas. No âmbito das nossas iniciativas e das restantes, certamente os outros partidos farão as suas, colocarão as suas questões, mas nós gostaríamos de tentar ter uma percepção da forma como entendem aquilo que são as propostas que fazemos. Não temos nenhuma de incidência direta no caso da Santa Casa da Misericórdia, penso que só o CDS é que tem, portanto, sobre as questões patrimoniais, temos no sentido mais geral e, sobretudo, ao nível do património do Estado. Aqui, aí sim, temos algumas entidades que têm uma intervenção muito importante sobre esta matéria. O Grupo Parlamentar do PSD tem duas preocupações de base. Naquilo que respeita ao mercado de arrendamento, vamos chamar assim no sentido mais geral, no mercado de arrendamento, o PS entende que deve haver um equilíbrio entre as duas partes, e também simplificando a linguagem, sobretudo para quem nos ouve, entre inquilinos, portanto, e proprietários. Haver um equilíbrio entre as duas partes, para que as duas partes sintam confiança para que cada um deles possa, por um lado, os proprietários das casas poder terem confiança no arrendamento, no mercado de arrendamento, e os inquilinos, pelo seu lado, terem garantias também, pelo menos temporais, de que não existem sobressaltos ao nível daquilo que é este mercado de arrendamento. Mas também há uma questão importante no meio disto tudo. Nós reconhecemos que normalmente o elo mais frágil, portanto, são os inquilinos, tem sido sempre, mas também reconhecemos que existem proprietários em situação frágil, portanto, que têm património e que têm visto o seu património desvalorizado, sobretudo tendo em conta aquilo mercado que tivemos no passado, em que o congelamento das rendas deu no que deu em termos de mercado de arrendamento, não funcionava, parou, desapareceu totalmente. Com o agravante, temos um património anquilosado, sem qualquer grande utilidade, com as nossas cidades degradadas e as pessoas a viverem em péssimas condições nessas casas. Portanto, perante este cenário, existe uma nova lei, portanto, que teve já algumas alterações. Essa lei vem do Governo anterior e acreditamos que ela trouxe aspectos muito positivos que naturalmente merecem ser mexidos aqui e acolá e é nesse sentido que fazemos aqui algumas propostas de alteração. E aqui vamos em dois caminhos. Um caminho de uma lógica mais social e outro numa perspectiva mais no sentido de incentivar a oferta, digamos assim, e através da oferta incentivar preços mais equilibrados, preços mais justos e também algum incentivo ao próprio investimento no mercado da habitação, sobretudo destinado para o arrendamento. Sobre as medidas mais da perspectiva social, o PSD apresentou as seguintes propostas. Uma das propostas apresentadas tem a ver com a criação de um seguro de renda. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, o que é que pensam sobre essa matéria e se efetivamente vai ter uma influência, portanto, na perspectiva do arrendamento, e se vai ter uma influência também, um subsídio de renda não obrigatório. E se efetivamente tem uma influência nos preços e, de certa forma, dá garantias. Seguro de renda. Seguro de renda. Não, peço desculpa. Seguro de renda. Mas também, efetivamente, temos algumas propostas que têm a ver com subsídios. E aí sim, com subsídios ao arrendamento. E aí as nossas propostas vão assentam em quatro caminhos, dois já mais conhecidos, que têm a ver com as questões da população idosa com mais de 65 anos, aliás já vem de trás, falta é ser aplicado, e também para as pessoas com deficiência com grau superior a 60%. Mas a novidade que apresentamos nestas novas propostas legislativas vão no sentido de haver subsídios de arrendamento, de renda, para famílias numerosas e famílias monoparentais. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. E a perspectiva é muito simples, muito clara. Nós entendemos que os privados não se devem substituir ao Estado nos seus aspectos sociais, na responsabilidade social que o Estado tem. Os privados geram as suas poupanças e investem-nas onde bem entendem, é assim que normalmente acontece. E nós queremos que invistam efetivamente no mercado de arrendamento, só que em determinados contextos, na nossa perspectiva, o subsídio de renda para situações não especulativas, entenda-se não especulativas, isso está previsto na nossa leitura que fazemos sobre esta matéria, o Estado deve efetivamente contribuir na diferença quando existem situações de fragilidade social. Outra proposta que nós apresentamos, e esta é importante, e temos aqui entidades que têm um papel decisivo, é que tem a ver com a questão do património do Estado. Reconhecendo que temos muito património do Estado que se encontra numa situação devoluta, degradada, e que merece ou merecia, pode merecer uma intervenção bastante significativa e que este pode ser utilizado para o mercado de arrendamento, sentimos que, por um lado, o Estado deve dar o exemplo através do seu património, utilizá-lo bem e também, certamente, funcionará com uma lógica reguladora ao nível dos preços, porque sendo o Estado, portanto, a investir também no mercado de arrendamento, certamente irá corrigir muitas das questões relacionadas com os preços. Outras matérias que nos parecem bastante importantes têm a ver com uma proposta que fazemos diretamente sobre a Comissão Nacional de Habitação. Isto envolve diretamente o IRU. Nós entendemos que a Comissão Nacional de Habitação deve funcionar, não tem funcionado, está prevista, não tem funcionado, deve funcionar. Nós apresentamos novas sugestões para que ela melhore, para que funcione e para que melhore, e nessa perspectiva nós entendemos que a Comissão Nacional de Habitação deve funcionar dentro do IRU, praticamente quase como uma entidade reguladora, onde devem estar presentes todas as partes, as autarquias, entendam-se autarquias, câmaras, municípios e freguesias, mas também as outras partes são muito importantes, ou são, tanto nesse processo, proprietários, inquilinos, devem participar neste processo de discussão. As últimas propostas, para terminar, têm a ver com as questões mais de mercado e incentivo, têm a ver com medidas fiscais. A primeira é acabar com o adicional do IMI. Nós entendemos que é um limitador gravíssimo de desincentivo ao investimento, de desincentivo à poupança e que tem implicações diretas no arrendamento e na perspectiva do empresário, ou melhor, as famílias, aquelas que geram poupanças, poderem investir as suas poupanças no mercado de arrendamento. E ainda temos duas propostas sobre esta matéria, uma que tem a ver com o baixar o IRS sobre as rendas, que atualmente, como sabem, é 28%, achamos que é um exagero, mas que esta quebra, portanto, de IRS funciona numa lógica de confiança entre as partes, ou seja, conforme vão sendo alargando os contratos, o IRS deve ir baixando, ou seja, no caso de um contrato que seja renovado 2 anos depois, e assim sucessivamente, vá baixando a partir de 2019 de 28 para 25 e atingir os 14% em 10 anos. Mas para quem tiver contratos mais alargados, de 5 anos, portanto, esse ritmo de baixar o IRS como incentivo ao arrendamento funciona de uma forma mais rápida e que atinja mais rapidamente os 14%. E, por último, é um incentivo muito específico para os jovens, tem a ver com as deduções do IRS até 750 euros. Portanto, sobre estas propostas, gostávamos muito de vos ouvir. Eu sei que já ultrapassei o meu tempo, mas de qualquer forma, hoje com esta tolerância que nós tivemos, permitiu-nos de uma forma mais aprofundada poder debater, e que são muitos, como vêem, muitos temas para discutir. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Apenas para fazer o ponto de situação, naturalmente, uma vez que as entidades convidadas prescindiram da apresentação inicial, eu penso que não há problema nenhum em os partidos gastarem um pouco mais de tempo, porque temos tempo disponível e por isso mesmo não chamei a atenção e acho razoável que usei o tempo necessário para fazer as vossas questões. Cabe-me a vez agora ao Partido Socialista, sou eu que estou em representação. As perguntas que eu queria fazer dirigem-se quer à Segurança Social, quer à Santa Casa de Misericórdia, no que diz respeito, no caso concreto, à Santa Casa, ao município de Lisboa, à cidade de Lisboa, e tem a ver com um problema de fundo que é a desarticulação que eu penso que tem havido já há muitos anos entre as políticas sociais tuteladas pelo Ministério atual da Segurança Social, Ministério da Solidariedade, Trabalho e Solidariedade, e as políticas de habitação que têm sido tuteladas por os Ministérios da Área do Ambiente ou do Ordenamento do Território. Como se houvesse aqui duas coisas estanques e, do ponto de vista de uma política de habitação, as coisas não funcionam assim. Portanto, quando há uma necessidade de habitação, as pessoas não sabem se têm que ir para outro serviço que depende de outro ministério ou se têm que ir para o IRU e vão para os dois lados e acabam por não ser atendidas, muitas vezes, por nenhuma das partes. A questão que eu coloco é esta. Tanto quanto eu me pude perceber, pela legislação que consultei, não há propostas aqui muito concretas, mas há falta de informação nossa e, portanto, por isso é que pedimos a vossa presença. Tanto quanto eu me pude perceber, a Lei de Bases da Segurança Social prevê, nos vários subsistemas, no seu artigo 30, nomeadamente o subsistema referido a prestações relacionadas com o subsistema de ação social, numa linha C, prevê as prestações pecuniárias de caráter eventual em condições de excepcionalidade. Eu penso que é esta a base legal do subsídio que é dado em situações excepcionais. Temos ouvido aqui muitas vezes as famílias queixarem-se dessa prestação, dizendo que ela é insuficiente, que só dá para pagar pouco tempo, alternando quando, por exemplo, são confrontados com um despejo, a Segurança Social garante-lhes um acolhimento num centro de acolhimento temporário, que às vezes são aqueles albergues e as pessoas ficam separadas, as famílias ficam separadas e é uma complicação. Outras vezes pode ser uma pensão, também não é grande coisa. Outras vezes garantem, mas garantem por um período muito curto, que não permite às pessoas encontrarem uma alternativa habitacional. Portanto, temos aqui uma carência. Se a pessoa ficar desempregada, tem o subsídio de desemprego. Se a pessoa ficar doente, tem o subsídio de doença. Se a pessoa morrer, tem o subsídio de funeral. A família tem o subsídio de funeral. Se a pessoa for para a rua, tem isto, uma coisinha pouca, e vai para as listas de espera. Vai para as listas de espera. Evidentemente que me dirão, mas o que é preciso é haver mais casas. Também acho que sim. Mas a verdade é que temos esta necessidade, que é simultaneamente uma necessidade habitacional e uma necessidade social. Portanto, aquilo que eu queria saber, sobretudo do vosso lado, Instituto e Misericórdia, é a expressão que este subsídio eventual tem e se alguma vez equacionaram a forma como isto é atribuído. Tudo aquilo que eu consegui apurar é que, pelo menos a nível da Segurança Social, é que há uma espécie de um guia para a atribuição deste subsídio eventual, mas não encontrei normas escritas, não encontrei nada explicitado. Fiquei na dúvida sobre se isto não acaba por ser um bocado discricionário da técnica que atende, porque não há regras escritas. Eu conheço muitos municípios que têm subsídios de arrendamento e com regras muito claras, que foram aprovadas por Câmara, que são publicadas em boletim municipal, e para isto já tenho atendido pessoas que me dizem não conseguimos saber se podemos, se temos direito, se não temos direito. Portanto, há aqui uma zona muito pouco clara, pelo menos para os cidadãos em geral. E, portanto, isto era uma coisa que nós queríamos saber. Nós tivemos informação ontem, da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, que no ano 2017 a verba destes subsídios eventuais para apoio a subsídios de renda, para apoio a renda, arrendamento, foi 1,7 milhões de euros no país. Só o município de Lisboa tem praticamente isso por ano, portanto estamos a falar realmente de uma coisa muito, muito pequenina. Não sabemos qual é o montante da Santa Casa da Misericórdia, portanto, se era uma informação que gostaríamos de ter, se não puder ser agora, gostaríamos de vir a ter. Quanto ao Iru, a nossa questão tem a ver com o Iru tem a responsabilidade de aplicar alguns subsídios de renda legais, nomeadamente o Porta 65 Jovem, e nomeadamente ainda uns subsídios de renda que vêm do know-how de 2006, eu penso também que é um universo pequenino, mas penso que são números que nós devemos aqui ter presentes para percebermos qual é, digamos, o impacto que estas medidas que já existem têm e se elas deviam ser aumentadas ou não, mas enfim, primeiro temos que ter informação para podermos decidir sobre isto e, pela minha parte, era tudo o que eu tinha para perguntar. Passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuela Rula.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Desculpem. Boa tarde. Da nossa parte, gostaríamos de questionar relativamente à oferta pública e também ao apoio público que existe neste momento. Isto porque nós, com os projetos que apresentamos, a análise a que chegamos da situação leva-nos a apresentar os projetos e um grande conjunto de iniciativas para responder à pressão que tem sido exercida sobre as pessoas, principalmente no mercado de arrendamento privado. No entanto, a nossa interpretação é que não só com as alterações no mercado de arrendamento privado se consegue fazer face ao mercado, ou seja, nós temos que realmente investir em oferta pública de habitação. Mas não só em oferta pública de habitação, também em oferta de apoio público a nível de serviço, de serviços sociais, de apoio social. Daquilo que nós temos conseguido aferir nas audições que temos aqui tido e também das situações que temos acompanhado a nível social, principalmente em Lisboa e no Porto, existe um problema grave de resposta às situações de emergência que foram criadas durante este tempo e é muito decorrente da legislação anterior e da liberalização feita pelo anterior governo, que neste momento, por ser tão exponencial, digamos assim, também está a ter uma dificuldade de resposta por parte dos institutos públicos que têm esta incumbência da habitação, do apoio social, etc. E a nossa pergunta prende-se exatamente com isto. Vocês têm essa informação relativamente ao aumento, quer de pedido de habitação pública, decorrente destas alterações que foram feitas e que levaram à baixa de arrendamento, principalmente nas cidades de Lisboa e Porto, mas que também já se está a espalhar para o resto do país, desde logo Braga, Faro, etc., principalmente a nível do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, mas também do Instituto de Segurança Social e da Santa Casa, naquilo que são as respostas de emergência que muitas vezes são solicitadas, quer a uma, quer a outra, principalmente aqui em Lisboa, no caso da Santa Casa, mas que também associações de inquilinos que ouvimos aqui em audição deste grupo de trabalho deram conta de que quer a Segurança Social, quer a Santa Casa, quer as câmaras municipais não têm conseguido dar resposta a essas situações de emergência que são despejadas ou que forçadas a deixar o locado. E também uma outra questão que tem a ver com a questão que a Sra. Deputada Helena Roseta colocava do subsídio eventual, que muitas vezes era canalizado para os albergues, para serviços de turismo, digamos assim, que acabavam por fazer também esta oferta pública através do subsídio que era dado pelo Estado. O que acontece, por exemplo, no Porto é que muitos destes albergues neste momento não estão disponíveis para receber as pessoas mesmo através do subsídio, porque neste momento estão a receber os turistas. Ou seja, e isto é mais uma questão que se coloca na necessidade da oferta pública da habitação e que coloca, reenquadra a necessidade de termos que investir em habitação pública, os subsídios acabam por não ter a praticidade que são necessários e urgentes no caso de dar resposta de emergência, mas não são a resposta final para o que é necessário na garantia do direito à habitação. E, por fim, gostaria também de questionar relativamente ao Balcão Nacional de Arrendamento, conhecido na praça como o Balcão dos Despejos, que também esteve aqui e tem estado em cima da mesa. Também tivemos audições com o responsável e também com agentes de execução, solicitadores e outras categorias profissionais que vão tendo algum envolvimento com estas questões, e que o Balcão Nacional de Arrendamentos nada mais é que um balcão de despejos e que ainda por cima não tem capacidade de resposta social, não existe propriamente uma articulação com apoios sociais e os próprios agentes de execução referiam que muitas vezes quando chegavam ao locado para despejar os inquilinos encontravam situações muito graves e com necessidade de apoio específico que não tinham sido detectadas antes e que também ao detectarem acabavam por não ter uma resposta concreta nem no Balcão Nacional de Arrendamento e também através da Segurança Social com dificuldade, também por causa da falta de articulação entre os diferentes institutos e com o Balcão Nacional de Arrendamento que não tem essa finalidade. O que nós dizemos especificamente relativamente ao Balcão Nacional de Arrendamento e foi também corroborado, não a sua extinção, mas que ele não tem o seu fundo para ser adaptado agora num verdadeiro Balcão Nacional de Arrendamento, e isto foi corroborado pelo responsável desse mesmo balcão, e o que nos deixa apenas a solução da sua extinção e depois pensar-se de que forma fazer um trabalho de apoio social e apoio ao arrendamento e à disponibilização de fogos para arrendamento e não como resposta apenas aos despejos, que é isso que este balcão exerce e não nos parece que seja reformulável. Gostava também que dessem um pouco aquilo que é a vossa experiência em articulação. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, aliás, pediu duas destas audições, estão aqui a pedido do CDSPP, portanto presumo que tenha, de facto, questões a colocar. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Cumprimento também a Sra. Presidente do Instituto Iru, que ainda há pouco tempo esteve aqui noutro âmbito connosco. Cumprimento também os seus representantes da Segurança Social. E eu, efetivamente, gostaria de colocar algumas questões que têm a ver com as três entidades que aqui hoje nos ajudam a fazer um caminho que nós queremos todos que seja de sucesso nesta questão da habitação. Eu começava pelo Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, dizendo ao Sr. Provedor que, como sabe, seguramente, que o CDS apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia da República, é uma das iniciativas legislativas que faz parte deste pacote de 20 e tal iniciativas legislativas, e é um projeto de resolução que recomendo ao Governo que proceda ao levantamento do património imobiliário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no sentido de criar um programa com vista à reabilitação, à construção de imóveis para arrendamento, para fins habitacionais a preços moderados. Isto tem a ver com o facto de que nós entendemos, nós CDS, que o vasto património imobiliário que a Santa Casa da Misericórdia possui é um, um dos três maiores proprietários da cidade de Lisboa, conjuntamente com o Ministério das Finanças e com a Câmara Municipal de Lisboa. Eu pensamos, pelas nossas contas, que será o segundo maior, mas também não é isso que está em causa. O que interessa é que são os três grandes proprietários da cidade de Lisboa.
Falta por aí a Igreja Católica, também é um grande proprietário. A Igreja Católica também é um grande proprietário na cidade.
Acredito, mas nós não temos acesso a esses levantamentos. Ainda não superentendemos nessa área. E também queremos chegar ao céu no... Bom, e portanto dizia eu, nós entendemos, nós CDS entendemos que o vasto património imobiliário da Santa Casa Misericórdia de Lisboa pode e deve ser afeto a projetos e programas destinados à habitação para a classe média, famílias com filhos e jovens com rendas moderadas, contribuindo assim, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para a oferta de habitação, para o desenvolvimento do mercado de arrendamento, a moderação de preços e a vitalização dos centros das grandes cidades, que aliás, como sabe, estão dentro dos fins da Santa Casa da Misericórdia, que é o bem-estar geral das populações. E neste sentido, a pergunta que eu queria dirigir ao Sr. Provedor, não sei se tem dados neste momento consigo, ou se não os tem, é saber se efetivamente neste momento a Santa Casa da Misericórdia tem um levantamento do património imobiliário, do seu património imobiliário, identificado, nomeadamente, se têm identificados também dentro desse património, desse levantamento de património, se têm identificados terrenos e edifícios ou partes de edifícios que estejam em condições de habitabilidade ou que possam vir a adquirir condições de habitabilidade. Portanto, perguntar se efetivamente a Santa Casa tem este levantamento e tendo se nós poderemos ter acesso a esse mesmo levantamento. Relativamente ao IRU, gostava de deixar aqui uma questão à Sra. Presidente do IRU, que tem a ver com o facto de, na proposta de lei do Governo, o Governo propõe que o futuro programa de arrendamento acessível seja gerido pelo IRU. Na proposta do Governo é isso que aparece. E nestes termos eu queria perguntar à Sra. Presidente do IRU, em primeiro lugar, obviamente, se impõe esta pergunta, se concorda que o IRU assuma este papel gestor desse programa de arrendamento acessível, desse futuro programa de arrendamento acessível, e no caso de concordar, provavelmente já terão falado sobre o assunto e refletido sobre esta questão, como vê o caminho que deve tomar essa gestão do programa de rendas acessíveis, ou seja, como é que vê o futuro deste programa de rendas acessíveis que, a ser aprovado, será gerido pelo IRU. Por último lugar, dirigindo-me aos seus representantes da Segurança Social, eu gostava de lhes colocar uma questão. Vou dizer uma coisa muito política primeiro, mas é esse o meu papel aqui. Esta questão é mais pertinente pelo facto do subsídio de renda ser sucessivamente prorrogado e, portanto, se o subsídio de renda não fosse prorrogado, esta questão provavelmente não seria tão pertinente, mas uma vez que o Governo e a maioria de esquerda entendam prorrogar mais 5 anos, para além daquilo que estava o subsídio de renda, terá que haver outras alternativas para resolver as questões que se vão acontecendo de pessoas em dificuldades económicas, para além dos portadores de deficiência e para além das pessoas com mais de 65 anos. E, portanto, o que eu queria perguntar à Segurança Social é se nos pode dizer, eu vou fazer tipo um caso prático, se não levarem a mal, uma determinada pessoa chega à Segurança Social e diz: eu não tenho condições para pagar a renda, eu estou numa situação de carência económica, comprovando essa situação, numa situação de carência económica, e eu queria perguntar à Segurança Social que meios é que disponibilizam a uma pessoa que chega junto à Segurança Social e se apresenta nesta situação, que meios neste momento disponibilizam, e também perguntar-lhes a médio prazo, e eu pergunto a médio prazo porque me preocupa a prorrogação do subsídio, a médio prazo, como é que pensam evoluir nos apoios que disponibilizam, ou se não pensam evoluir, isso não sei, mas como é que vem a médio prazo os meios de auxílio que podem disponibilizar às pessoas que se apresentem junto à Segurança Social com problemas de carência económica? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos, portanto, aqui já um bom conjunto de perguntas. Não sei se o Sr. Provedor quer começar em primeiro lugar, já que está... Faz favor, Sr. Provedor, já que está aqui mais perto da coordenação da mesa, começa o Sr. Provedor.
Muito obrigado pelo convite, desde logo, e pelas perguntas que coloco. Enfim, eu tentarei, de forma breve, deixar alguns comentários e eventualmente não tanto respostas, mas sobretudo alguns comentários àquilo que foi dito e que diretamente interpelam a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E começaria talvez pela mais fácil, que é a pergunta do Sr. Deputado do CDSPP sobre a questão se a Santa Casa tem ou não tem um levantamento do seu património imobiliário. Naturalmente que sim. Exaustivo, como imaginará, em algumas circunstâncias aqui e acolá, enfim, com algumas dificuldades às vezes de regularização, porque são questões que ainda se prendem com heranças, com bens indevidos, coisas desse tipo que às vezes tornam difícil, mas obviamente que sim, e que esse património, esse levantamento está disponível. E dizer apenas o quê? Que este património imobiliário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é fundamentalmente no Conselho de Lisboa, mas que se prolonga noutros pontos do país, embora obviamente de forma menos intensa, é um património que se divide basicamente em três grandes grupos, que nós dividimos até por razões de gestão interna em três grandes grupos. Um que tem que ver com a utilização para os próprios fins da Santa Casa, e essa é uma parte muito significativa do património, em creches, jardins de infância, lares, enfim, tudo aquilo que são unidades de saúde, tudo aquilo que são respostas diretas da Santa Casa, e que para isso utiliza uma parte do seu património. Depois uma segunda dimensão, que é que tem que ver com o património mais de natureza cultural e religioso, e religiosa, que, de alguma maneira, a Santa Casa tem a obrigação de preservar e desenvolver, porque faz parte da sua missão, faz parte da sua própria história. E um terceiro, que é aquele que está dedicado ao rendimento, chamemos-lhe assim, e aqui, quer habitacional, quer comércio ou serviço. Portanto, é assim que basicamente se divide o património imobiliário da Santa Casa, que naturalmente está todo ele levantado, elencado, e que, a título de curiosidade, por exemplo, posso dizer, não sei se tem esta noção sobre o proprietário, mas Santa Casa é seguramente também o proprietário de jazigos da cidade de Lisboa. Nós temos, não sei se tinha esta ideia, mas temos 1.289 jazigos em cidade de Lisboa. Está incluído, esse é um número que está incluído na dimensão imobiliária da Santa Casa, obviamente. É uma pequena nota lateral. Mas para dizer que, de facto, o património é vasto. É um património, e aqui entrando diretamente na questão, também ainda se me permite, Sr. Presidente, na questão que o Sr. Deputado colocava sobre a resolução, porque é no fundo a questão concreta que está em cima da mesa e também que suscitou este debate e esta audição, sobre a mobilização, digamos assim, daquilo que é o património da Santa Casa para fins de natureza social, em particular no que diz respeito ao arrendamento. E dar-lhe nota que aquilo que temos vindo a fazer vai exatamente de encontro a essa preocupação que manifesta, ou seja, a Santa Casa da Misericórdia tem vindo a desenvolver, e não é de hoje, mas tem vindo a desenvolver um programa de muita proximidade com a Câmara Municipal de Lisboa e com os órgãos autárquicos da cidade, no sentido de dizer, é obrigação nossa integrarmos-nos naquilo que são prioridades para a cidade, em particular as prioridades que se prendem, como o Sr. Deputado dizia, com franjas mais desfavorecidas, ou se quiser, mais fragilizadas da população, em particular do ponto de vista habitacional, sejam jovens ou não sejam. Eu, aquilo que tenho, que temos vindo a fazer, porque o património da Santa Casa, sendo vasto, é um património disperso e, na maior parte das circunstâncias, ocupado. Ou seja, a Santa Casa não tem grandes empreendimentos de escala suficiente que permitam de uma só vez responder a esta questão. Aquilo que estamos a fazer e que vai exatamente de encontro à preocupação que o Sr. Deputado manifestava e que, enfim, e que temos vindo a desenvolver com os serviços, neste caso, da Câmara Municipal e internamente aos próprios serviços da Santa Casa, é dizer, há um conjunto de dois ou três projetos na cidade que são estruturantes do ponto de vista habitacional e que estamos a redirecionar, do ponto de vista do seu desenho e do ponto de vista do seu desenvolvimento, para que possam responder a uma procura de tipo diferente. Ou seja, aquilo que eram projetos que estavam vocacionados para se apresentar ao mercado, em condições regulares de mercado, estão neste momento a ser repensados, exatamente para quê? Para que possamos, e é esse número que tem vindo a lume, para que possamos disponibilizar neste prazo dos próximos anos cerca de 300 fogos, é esse o nosso objetivo, 300 fogos a preços acessíveis, de renda acessível, isso significa redirecionar e de alguma forma reformular os projetos que estavam em curso. Portanto, este é um contributo que queremos dar porque entendemos que devemos dar, é a obrigação da Santa Casa relativamente à cidade de Lisboa em relação ao país, e portanto é isso que faremos. E portanto é, de alguma forma, como é que diria, a resposta que a Santa Casa pode dar, porque, como digo, tendo nós, enfim, contratos de arrendamento habitacional em Lisboa, cerca de 500, né? são contratos dispersos, como digo, não são prédios inteiros, na maior parte dos casos, são fogos aqui e acolá, muitos deles ocupados por pessoas que estão lá há muitos anos, pessoas já com alguma idade, e que obviamente a Santa Casa não despeja, como imaginarão. Pelo contrário, aquilo que temos vindo a fazer é tentar encontrar soluções mesmo. Temos um conjunto de realojamentos em curso, neste momento 15 a 20 realojamentos, de pessoas que estamos a realojar, porque os sítios onde vivem neste momento não têm condições para poder continuar, precisam de reabilitação, precisam de obras e, portanto, essas pessoas vão ser realojadas. Portanto, é isto que estamos a fazer e estamos a ir, penso, de encontro àquilo que é a preocupação que o Sr. Deputado levantava. Depois, sobre a questão que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda colocava sobre as situações de emergência, eu só me vou pronunciar sobre isso, que é a única questão que alimenta a Santa Casa. Tem algum ponto de contacto, dizer apenas o seguinte: esse é hoje um problema muito sério na cidade de Lisboa, ou seja, é um problema com que nos confrontamos diariamente, que é a capacidade de responder a situações de emergência que resultam não apenas de incidentes com habitações, mas que resultam, por exemplo, da chegada maior de refugiados, dos requerentes de asilo, de sem-abrigo que Lisboa atrai, e nós estamos a ter muita dificuldade, cada vez maior, aliás, de encontrar soluções de alojamento para estas pessoas no Conselho de Lisboa. E, portanto, é uma batalha diária esta de encontrar soluções de habitação, ainda que sejam soluções de habitação precárias, como dizia a Sra. Presidente, ainda que sejam soluções de habitação temporárias, mas que nem por isso as dificuldades são menores, exatamente porque, como dizia, há aqui uma pressão do alojamento de natureza turística que está a encaminhar para essas soluções tudo aquilo que eram antes soluções de pensões, pequenas unidades residenciais que permitiam acolher estas pessoas. Mas estamos também, do nosso lado, naquilo que nos respeita e de uma responsabilidade que temos, à procura de soluções, e estamos em querer que nos próximos meses poderemos pôr de pé, ou pelo menos pôr em marcha, a existência de uma espécie de um hotel social, que eu gosto, como eu gostaria de lhe chamar, que permita exatamente acolher pessoas neste tipo de situações, em situações particulares de emergência. E é isso que fazemos. A questão dos subsídios eventuais, que foi aqui tocada por várias das intervenções, só dá nota que os subsídios que a Santa Casa da Misericórdia atribui, obviamente isso terá regras diferentes e obviamente tem uma dimensão distinta no país inteiro, mas no caso da Santa Casa, os subsídios eventuais não são atribuídos, não há um subsídio de renda específico. Aquilo que há é um subsídio que normalmente se associa à precariedade económica, que pode ter origens diversas, mas é um subsídio que é atribuído às famílias em função das necessidades, em função da sua condição, e que é atribuído para colmatar uma falha específica que pode acontecer, que pode ser mais ou menos prolongada, e nós temos casos em que esse apoio financeiro é prolongado no tempo, mas, de alguma maneira, não há, propriamente, não dispomos de um subsídio de renda. E essa é uma questão que, do meu ponto de vista...
Tem algum limite de valor ou de tempo?
Não. Não tem limite nem de valor nem de tempo, ao menos não ser o limite da razoabilidade, não é? Mas não tem nenhum limite pré-fixado nem de valor nem de tempo, porque exatamente entendemos que as situações são distintas e são avaliadas caso a caso, e em muitas circunstâncias são para pagar uma dívida, para pagar outro tipo de despesas que não necessariamente de habitação. E depois temos também uma bolsa de casas que temos vindo a utilizar... Em algumas circunstâncias, é uma bolsa que não é muito extensa, para casos sociais mais intensos, ou seja, situações em que é de facto preciso alojar pessoas e em que não há solução no mercado, e nós disponibilizamos um ou outro espaço habitacional para alojar estas pessoas. Mas, diria, não é uma prática sistemática, é uma prática que ocorre de forma muito irregular. Depois de dar nota, só, e já me vou calar, Sr. Presidente, já estou a falar há tempo demais, tenho aqui o Luís e o Iru, têm seguramente mais para dizer. A pergunta direta é sobre a questão do subsídio de renda, do seguro de renda, perdão, agora também fui eu que me enganei no subsídio de renda, no seguro de renda. Do nosso ponto de vista, aquilo que está previsto, tanto quanto conhecemos, é um mecanismo de uma enorme utilidade, digamos assim, ou seja, pode, porque introduz na relação contratual entre o senhorio e o inquilino um fator de confiança adicional que só pode ser benéfico, do nosso ponto de vista, só pode ser benéfico na forma como essa relação se estabelece. Isto significa dizer que há uma proteção adicional, quer para o inquilino, quer para o senhorio, que, de alguma forma, salvaguarda potenciais riscos de despejo por incapacidade de pagamento, quer que seja. E, portanto, pensamos que é uma solução que pode ser interessante, pelo menos para salvaguardar situações que tenham que ver com fragilidade económica momentânea ou transitória do inquilino, neste caso, que é normalmente quem fica mais debilitado neste tipo de circunstâncias. E depois dizer que os subsídios ao arrendamento, enfim, esta é uma discussão que tem muitos anos, não é? E a senhora deputada aqui, a senhora presidente, sabe isso melhor que ninguém. É uma discussão que tem muitos anos. Eu gostava de dizer que nós precisamos mais no país de uma política social de habitação do que uma política de habitação social. E isto caminha muito, vai muito nesse sentido, ou seja, a definição de apoios de forma consistente, de forma organizada, de forma muito estruturada para a habitação, do meu ponto de vista, deveria ser um aspecto de grande, grande relevância na sociedade portuguesa, porque a questão do direito à habitação, e nós vimos ainda há pouco tempo, havia dados sobre isso, o número de pessoas que vivem em situações indignas no país, e deveríamos ser capazes de responder. E não temos que responder sempre das formas tradicionais, diria, se há com a capacidade no mercado para absorver este tipo de relação habitacional, que se faça aquilo que for possível para aproveitar e fruir completamente essa capacidade. Já tenho mais dúvidas, se me permite esta nota, peço desculpa da ousadia, mas sobre a questão dos grupos que devem ser privilegiados nesta matéria. Porquê? Porque a questão, quando a gente faz este tipo de grupos, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com deficiência superior a 60%, ou famílias numerosas ou monoparentais, eu tendo a pensar, e permita-me que diga, por favor, que neste tipo de circunstâncias aquilo que importa é fundamentalmente, mais do que a natureza desta circunstância, é as condições de vida destas pessoas, porque aquilo que a gente conhece no domínio das políticas sociais é que a monoparentalidade, a única coisa que faz, não é em si só, não é uma fragilidade. Em muitas circunstâncias pode ser uma bênção. Mas só por dizer que, agora, quando se associa a outras circunstâncias, agrava muito as circunstâncias dessa pessoa. Se a pessoa é pobre e é monoparental, é muito mais pobre. Se a pessoa tem uma deficiência e é pobre, a deficiência agrava-se na medida em que o acesso torna mais difícil. Portanto, eu tenderia a dizer que este tipo de subsídios deveria estar colado não à condição como está expressa, e para mim, desculpe-me ter a dizer isto, mas fundamentalmente àquilo que são as condições económicas e à capacidade de gerar rendimento das famílias. Porque muitas vezes a gente esquece desse pormenor, que é, e a idade aí tem um peso relevante, que é nós dizermos: eu posso não ter capacidade económica, mas tenho capacidade para a gerar, se for apoiado, se for suportado nisso. Ou posso não ter capacidade económica e não ter nenhuma capacidade para a gerar. E é isso que, do meu ponto de vista, deve estar em cima da mesa quando falamos deste tipo de subsídios. E é isso que procuraremos, e na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e vamos já, termino, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estamos, de alguma maneira, muito preocupados em centrar aquilo que é a nossa atividade de forma muito, muito focada. E esta questão da habitação, particularmente a questão das situações de emergência e a disponibilização de soluções habitacionais para quem mais precisa na cidade a preços controlados, é uma prioridade nossa em termos de trabalho, na medida daquilo que é a capacidade que temos. E, como digo, temos em curso 3 projetos de alguma dimensão na cidade que vão ser reconvertidos para responder a esse desafio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa de me ter
assistido. Não, Sr. Provedor, tenho o tempo que precisar. Sr. Presidente, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde, senhores deputados, Sr. Deputado. Algumas notas de comentário às questões que foram colocadas, que muito agradeço, e talvez algumas notas prévias de natureza mais estratégica sobre o posicionamento do Instituto de Segurança Social perante esta problemática. Diria à partida, e como nota metodológica, queria fazer uma intervenção um pouco mais de enquadramento estratégico relativamente a esta matéria, e estou acompanhada da doutora Sofia Pereira, que é vogal do Conselho Diretivo, que acompanha diretamente a área de desenvolvimento social e, portanto, está, a meu ver, particularmente bem posicionada para poder dar uma resposta mais fina relativamente a algumas questões concretas que foram apresentadas por diversos grupos parlamentares. O Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social não tem competências em matéria de habitação. O Instituto de Segurança Social também não desenvolve políticas de habitação. Quer dizer que articula, naturalmente, por quem as desenvolve e quem tem essa responsabilidade direta no âmbito do Estado. Também não é o Instituto da Segurança Social responsável pela gestão de património imobiliário. Já agora, para esclarecer essa matéria, é um Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, portanto, sempre que no património da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, à libertação de algum edificado. Esse edificado é transmitido livre de ónus para o Instituto de Gestão Financeira, que por seu turno fará a respectiva gestão, seja numa perspectiva de colocação no mercado, seja numa perspectiva até de desenvolvimento de habitação social. O Instituto de Gestão Social é fundamentalmente nesta matéria responsável pela execução de políticas públicas, muito na área, como referiu muito bem a Sra. Coordenadora, na área da ação social, dando resposta a situações de vulnerabilidade que envolvem múltiplos aspectos da vida das pessoas e das famílias, mas que muitas vezes passam pela falta de teto ou por dificuldades em encontrar um teto. E, em bom rigor, o Instituto de Ação Social, quando desenvolve essa política e a aplica através da concessão de subsídios eventuais, também não tem, e já agora tomando aqui uma nota que foi transmitida pelo seu provedor, não tem propriamente um subsídio de renda, não existe um subsídio de renda da Segurança Social. O que há são, de facto, prestações pecuniárias de geometria variável que respondem também a necessidades de natureza variável, que poderão incorporar a componente de habitação, como poderão incorporar outras necessidades, outras fragilidades, outras situações de privação material, a começar até na falta de água, numa água que é cortada numa determinada habitação. E, portanto, é uma resposta a bens de primeira necessidade, em que se inclui, naturalmente, o acesso à habitação. E como é que funciona? De uma perspectiva muito prática. As nossas equipas sempre têm conhecimento de uma situação dessa natureza, fazem um diagnóstico, fazem uma análise social e articulam diretamente, em primeira mão, com as autarquias, com as câmaras municipais e as juntas de freguesia, onde, muitas vezes, a primeira linha da resposta, em termos de habitação, é dada por essas entidades, sem que, com isso, o Instituto de Segurança Social, ou a Segurança Social, deixe de cumprir a sua missão, complementando essa resposta com todos os aspectos que sejam importantes para recompor, tanto quanto possível, a estabilidade económica, social, às vezes psicológica e emocional das pessoas que estão numa situação de privação. Já quando o desalojamento já ocorreu e, portanto, não há uma resposta imediata por parte da autarquia, as equipas técnicas diligenciam no sentido de colocar essas famílias em respostas sociais. E essas respostas sociais podem ser de dois tipos, ou podem ser as respostas protocoladas, que falarei já de seguida, ou poderão ser, no limite, o recurso a alojamentos de natureza hoteleira, chamadas pensões. E aqui também sublinho um aspecto determinante, que é, de facto, e não tive a oportunidade de falar isso com a senhora diretora do Hospital de Lisboa, o como é difícil cada vez mais, por exemplo, numa cidade como a de Lisboa, encontrar respostas dessa natureza para podermos encaminhar as pessoas. Esses acolhimentos têm, por regra, um horizonte de 14 dias, o que não quer dizer que seja um horizonte estanque. Muitas vezes há ideia, algum fetichismo à volta desse período, que é um período que pode ser alargado até no limite, por decisão do Conselho Diretivo, enquanto a situação social se mantiver. Agora, evidentemente, não se trata de um subsídio de renda, nem é desejável que esta solução, como solução de contingência, se torne uma solução permanente, outra resposta permanente para a vida das pessoas e das famílias. Quando falamos da rede de acolhimento, o Instituto de Ação Social estabeleceu acordos de cooperação com parceiros da sociedade civil. Eu destacaria que algumas figuras são figuras importantes na perspectiva desse acolhimento, as comunidades de inserção, as equipas de intervenção direta, os centros de alojamento temporário e as casas de abrigo. Esta rede é protocolada através de 129 acordos, portanto, cerca de 130 acordos, que cobrem um universo de cerca de 3.400 beneficiários em todo o território nacional. Esta rede de alojamento sociais de emergência, especificamente, integra 7 instituições nos distritos de Braga, Leiria, Porto e Lisboa, portanto, num total de 197 vagas, 53 das quais estão reservadas para encaminhamento direto na sequência de um contacto com a linha nacional de emergência social, que é o nosso canal telefónico, que funciona 24 sobre 24, 365 dias por ano. Já agora uma nota relativamente à proporção relativa desta rede protocolada e dos chamados alojamentos de natureza hoteleira. Em 2012, para terem uma ideia, essas respostas protocoladas representavam cerca de 20%, aproximadamente, do universo de vagas para colocação, e em 2017 essa rede cobre 65%. Se a minha vista não me engana, que este número está aqui um bocado pequeno, mas cerca de 65%, de facto, quer dizer, há uma inversão na proporção relativa de formas de resposta. Estes são apenas alguns exemplos ilustrativos do posicionamento do ICE enquanto instituição, que assegura, insisto, respostas transitórias, não respostas definitivas ou respostas estruturantes do ponto de vista da habitação. Obviamente que do ponto de vista opinativo poderemos exprimir naturalmente as nossas opiniões pessoais, mas sendo responsável um Instituto Público que executa políticas e programas que são definidos no plano político e no plano governativo, compete-nos naturalmente executar os programas e as políticas que nos forem identificadas. Uma palavra final ainda em termos de enquadramento sobre a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo, em que penso que há aqui uma evolução do ponto de vista conceptual muito interessante e do ponto de vista estratégico muito interessante para uma lógica cada vez mais preventiva e de intervenção precoce relativamente às situações de vulnerabilidade, em que esta articulação entre as políticas sociais, como a senhora coordenadora bem frisou, este reforço de articulação entre as políticas sociais e as políticas de habitação, penso que encontra aqui um palco muito interessante e um protagonismo muito interessante na perspectiva não apenas de dar respostas de emergência, mas antecipar essas respostas para que essas emergências também não surjam. E dito isto, passava a palavra à minha colega Sofia Pereira, que com certeza irá complementar com mais alguns dados as questões que foram colocadas.
Obrigada. Boa tarde, Sra. Coordenadora e senhores, também, e senhores deputados. De facto, na sequência do que o Sr. Presidente estava a dizer, nós, em termos de segurança social e no âmbito da ação social, não trabalhamos só estancamente a ação social. Falamos sempre no âmbito do subsistema de solidariedade, que estamos a falar aqui no âmbito de assegurar os direitos essenciais das pessoas relativamente, no âmbito, aliás, das prestações sociais, RSI, CSI e complemento, e temos o subsistema em termos de ação social. Não posso dissociar estes dois subsistemas porque, efetivamente, aquilo que, quer no atendimento da ação social, quer no âmbito da emergência, trabalhamos sempre em base no âmbito destes dois subsistemas. E é nesta lógica que, e até pegando um pouco pelo exemplo que o Sr. Deputado estava a referir, o que é que acontece e que resposta é dada a uma pessoa que se dirige à Segurança Social? Com necessidades, com comprovada necessidade em termos de carência socioeconómica e em termos de avaliação e do diagnóstico social que é feito, se comprovar essa necessidade socioeconómica, temos várias vias. A primeira via, se é de emergência, dá-se uma resposta imediata, podendo ser através de um subsídio pecuniário, de um subsídio eventual. O subsídio eventual é feito mediante um estudo diagnóstico da necessidade para o que seja. Estamos a falar desde podemos pagar até alojamento temporário em pensões ou não, podemos fazer uma prestação direta às pessoas para alugar, para o aluguer e para rendas, para amortizações, para mobiliário, para obras, para pagamento de calções, água, gás, luz, telefone, ou seja, é absolutamente medicamentos. Tudo o que as pessoas, efetivamente, forem em termos de necessidade e estiver no âmbito do diagnóstico e comprovadamente a tal carência socioeconómica é atribuída às pessoas. Por outro lado, se só que isso é uma questão de emergência e não podemos trabalhar só com as pessoas sempre em emergência e, portanto, isto é feito através do tal estudo para podermos elaborar um plano de intervenção em conjunto com a família, fazer um plano de inserção em conjunto com a família. E nessa lógica entram também aqui o próprio subsistema em termos de solidariedade, no sentido de trabalhar logo uma prestação familiar, social, para poder colmatar de forma mais consistente as necessidades em termos das famílias. E, portanto, isto é o que tem acontecido. Temos feito muito este reforço de complementariedade em termos da resposta da Segurança Social, interna também, e não só no âmbito da Segurança Social, certamente, mas também um trabalho grande com as autarquias, e tem sido muito reativos os próprios CLAS a nível nacional e os próprios núcleos locais de inserção no âmbito do RSI, para se trabalhar muito numa lógica de prevenção e podermos logo intervir imediatamente junto destas famílias. Para as situações em que temos, por exemplo, também de situações de pessoas desalojadas, nomeadamente também deu o exemplo de pessoas acima dos 65 anos. A maior parte dos casos que nos têm aparecido, efetivamente, são pessoas não acima dos 65 anos, mas estamos a falar até acima quase que dos 80 anos. E das pessoas que têm acima dos 80 anos, porque não agiram imediatamente no âmbito da resposta, muitas vezes, ao seu próprio senhorio, e são estas a maioria das situações que nos são detectadas, aquilo que se tem feito em termos de avaliação é e de consenso com a própria pessoa e família, tem sido o encaminhamento, muitas vezes não para a habitação, mas para uma resposta social, nomeadamente uma estrutura residencial para pessoas idosas. Esta tem sido também uma... Portanto, não podemos sempre ver aqui só a nossa resposta no âmbito dos subsídios eventuais, mas sim de uma forma mais alargada através de respostas sociais e equipamentos. Também tinha sido questionado, isto para concretizar nas questões mais específicas, tinha sido questionado se eram os 14 dias ou não, o Sr. Presidente também já referiu. Não, não são 14 dias. O que se prevê sempre é que, de facto, em termos de locais de emergência, de acolhimento de emergência, não é um local para estar em permanência. Não é...
Mas fazem separação de famílias nesses locais de emergência?
Não, não procuramos.
É que nós tivemos queixas disso, contrário. Por isso é que eu estou a perguntar.
Pronto. Pelo contrário, e sempre que detectamos que há essa necessidade, o que acontece muitas vezes, e isso tem sido problemático, é que temos às vezes famílias bastante numerosas, é verdade, e as vagas naquele centro de acolhimento, por exemplo, são de 2 vagas e que a família é de 7 elementos. É muitas vezes nesta situação que procuramos a solução via hotelaria, porque não é a situação mais contínua, de facto, de separar as famílias. Portanto, não se procura, de facto, fazer essa separação, pelo contrário, procura-se fazer a manutenção destas famílias. Temos arranjado soluções muito também, digamos, de emergência, e aquilo que estamos a procurar fazer é, através de um estudo... dos equipamentos sociais existentes que possam dar uma resposta mais consistente, com maior qualidade, com maior dignidade às famílias e às pessoas individuais que nos surgem. E, portanto, no âmbito dos centros de acolhimento de emergência social, estamos a fazer uma reformulação também do tipo de resposta que é dada, para podermos efetivamente assegurar que há um trabalho imediato e transitório, efetivamente, para delinear um projeto de vida de encaminhamento para outras respostas, e, nomeadamente, de habitação. E temos também alargado aqui algumas os acordos de cooperação, por exemplo, em respostas que também podem ser de acolhimento temporário, ou por vezes um pouco mais do que o temporário, 1, 2, 3 anos, e que já nos tem acontecido cada vez mais até estas situações. Também é nesta lógica de um alargamento e de parceria com as instituições do setor social que também encetamos parcerias não só nesta área, mas também com as outras estruturas, quer das autarquias, com a Associação Nacional de Municípios, quer também com o próprio IRU, que temos vindo a trabalhar, não só no âmbito, em termos de governo, tutelas, mas também os próprios organismos. E nessa lógica temos desenvolvido, e acho que a Estratégia Nacional para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo é um bom exemplo, em que estamos a ultimar nós próprios um protocolo, que será assinado muito brevemente, no sentido de agilizar a sinalização de todas as situações que cheguem à Segurança Social com necessidades de resposta em termos habitacionais, para nós podermos sinalizar e agilizar todo este processo para melhor e mais agilmente responder. Estamos a criar também, através com o IGF, e o Sr. Presidente também referiu que, de facto, quem tem o património da Segurança Social responsável é o IGF, e estamos a trabalhar com o IGF na criação também de uma bolsa para poder criar aqui mecanismos e critérios que já existem e que, desde a violência doméstica...
A falar numa bolsa de fogos.
Numa bolsa de fogos, exatamente, para poder também alargar e responder, ou seja, aqui o papel da Segurança Social é na sinalização quase que imediata e de mediar e de agilizar a resposta para as necessidades das pessoas. De uma forma geral, era dizer isto.
Muito obrigada, Doutora. Vamos passar agora à Sra. Presidente. Sra. Arquiteta Alexandra Gesta tem a palavra.
Boa tarde. Perdão. Boa tarde. Mais uma vez, obrigada por me deixar a vir dizer qualquer coisinha aqui. E eu queria começar por dizer uma coisa, que é, o Iru faz parte de Portugal. Portanto, a situação... A situação, digamos, do Iru está na proporção da importância que é dada a este tema. Eu vou tentar responder por ordem das perguntas que foram feitas, para ser mais rápida. Primeiro, eu queria dizer, embora o seu deputado não esteja presente, mas sim. Que o Iru não tem fogos devolutos. O Iru tem fogos em transição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sempre que vaga um fogo, ele tem que ser reabilitado e depois, em seguida, e simultaneamente, está-lhe atribuído um agregado familiar. Portanto, tratando-se isto de uma situação dinâmica, porque hoje vagam dois fogos, amanhã preenchem-se, estamos a falar de um universo aproximadamente de 500 fogos, que, mas eu posso trazer um número concreto, ao dia, naquele dia, porque depois estamos a falar de fogos que vagaram ou foram despejados, porque há alguns que têm que ser despejados. Certo? Há alguns que têm que ser despejados. Quando são ocupados ilegalmente, quando não vêm a fazer acordo, quando desrespeitam todas as regras de esses. No fundo, estamos a falar de pessoas desestruturadas do ponto de vista da saúde mental e que, às vezes, nós gostaríamos de poder dar-lhes outra saída, mas não é a que temos. Outras vezes tratam-se outras situações de marginalidade mesmo, que é uma coisa importante dizer, que é nos bairros sociais há marginalidade. E, portanto, concretamente, fogos devolutos, não. Só falo. Quer dizer, era um bocado indecoroso que isso acontecesse. Quanto ao subsídio de renda, ele existe já. Existe subsídio. E há uma outra coisa que eu queria dizer, que assim também embrulha as respostas que eu for dando. Há dois dias, a Sra. Secretária de Estado veio explicar com detalhe, ou com o detalhe que pôde, a que teve direito, as diferentes políticas, e disse uma coisa que é fundamental para a gente entender de que é que estamos a falar quando falamos em diferentes programas habitacionais. É que eles são o conjunto da legislação, é complementar a vários níveis. É complementar ao nível dos diferentes níveis sociais que estão com carências habitacionais. É complementar dando diversidade no território e, portanto, Há coisas, digamos, que já ficaram ditas e bem explicadas. Não vou... Há subsídio de renda. E a seguir darei os números, em concreto, da Porta 65 e do Nahal. Há, no arrendamento acessível, benefícios fiscais. Os subsídios de renda, estou agora a passar para o Partido Socialista, os subsídios de renda no âmbito do Nahal, em 2017 foram pagos mensalmente no âmbito do Nahal, em média, 149 subsídios de renda, importando num montante anual de 381 mil euros. Em 2018, tem vindo a ser efetuado, em média, 153 pagamentos mensais, importando até à data, num total de 2.300 euros. No... Eu depois... Perdão?
São mais
Não estou a perceber, peço desculpa.
Estar, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que em 2017 mensalmente eram 149 subsídios e o anual era 181 mil. Em 2018 são 143 subsídios mensais e o anual até agora, estamos ainda a meio do ano.
Eu disse que em 2017 eram 381 mil euros.
Ah, não, disse 180, eu percebi mal.
Eu percebi mal. Pronto, então eu disse mal. São 381 mil euros. Em 18 tem vindo a ser feita 153 pagamentos mensais e, portanto, até à presente data, um total cerca de 213 mil euros. Em relação à Porta Jovem, importa dizer que em 17 a subvenção de, obtiveram subvenção 7.483 candidaturas, abrangendo um universo de 11.141 jovens, tendo ficado sem subvenção 6.835 candidaturas por falta de dotação para o programa. Os números atuais temos, no universo de candidaturas submetidas, 175.135. Total das candidaturas com subvenção, 88.792. Total de jovens beneficiários do programa, 129.705. Montante de subvenção atribuída, 141.667.
Sr. Presidente, eu pedi-lhe talvez que nos deixasse fotocopiar os números, porque claro a gente está a ouvir.
Claro que sim.
Sim.
Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa de interromper. É que eu não percebi só uma coisa. Eu, o Porta 65, percebi muito bem. A senhora Presidente estava a falar de subsídios do Negrão, ou abrigo do Negrão?
Do anterior, de 2006. Há um pequeno...
Obrigado.
Há uma pequena margem de pessoas que receberam em 2006.
Agora já percebi. Muito obrigado.
Em relação ao arrendamento colocado pelo Bloco de Esquerda, arrendamento acessível, digamos, arrendamento... Nós, como também já foi explicado, nós somos, digamos... Esta nova legislação faz uma coisa que eu tenho algum... me provoca algum... Há um racional nesta legislação que me remete para a importância que é dada aos municípios. E parece-me fundamental esta atuação, uma vez que estamos a falar de governanças de proximidade e de gente que conhece, eventualmente, melhor o território do que... Epá, vou ter que dizer uma coisa horrível. Nós aqui em Lisboa. Mas, portanto, o arrendamento, por um lado, o arrendamento acessível que dá, mas voltarei a este, que dá direito a uma classe, digamos, média, que agora tem em conta dificuldades na maior parte das áreas metropolitanas e já em algumas cidades de média dimensão. E o primeiro direito que vem, como é que se diz, dar a possibilidade aos municípios de escolherem os edifícios, escolherem as famílias, escolherem etc. E nós institutos ficamos com a incumbência, a missão de operacionalizar isto tudo, assim sejamos capazes. Em relação à questão que me coloca do arrendamento acessível, o Iru tem vindo também a discutir, como é evidente, temos vindo a discutir as diferentes políticas, embora o arrendamento acessível ainda não esteja completo, não é? Mas temos vindo a preparar já, digamos, a orgânica interna do Instituto, podermos dar resposta ao passivo que temos e ao que vem aí. E eu julgo que este programa, tal como os outros, porque é uma mudança bastante paradigmática, porque não é a construção de bairros sociais, porque não é aquele modelo mais fácil de implementar, precisa fundamentalmente de muita clarificação junto das pessoas que vão trabalhar isso, quer com os municípios, quer nos municípios, quer no Instituto, quer de uma forma geral, os agentes que são os proprietários, que são os inquilinos, que são as pessoas que vão gerir este programa, têm, de uma forma geral, é necessário clarificar, explicar, incluir dúvidas e, sobretudo, disponibilizarmos a fazer a nossa autocrítica sincera quando for preciso.
Muito obrigada. Eu só vou pedir realmente que nos deixe os números, porque nós não apanhámos os números todos e, portanto, é para ficar já com essa informação. De acordo, mas esse xisto tinha aí. Faz-se já cópia, não há problema nenhum. Se estiver aí, consigo. Se não, pode mandar depois, como quiser. Senhor Presidente, não há problema nenhum, pode mandar depois quando quiser. Senhora Deputada, quer esclarecer alguma dúvida? Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Coordenadora. Apenas um pequeno esclarecimento relativamente à questão colocada pelo Senhor Provedor, porque, de facto, quando se referiu ao subsídio de arrendamento que o PST propõe para as famílias monoparentais e também para as famílias numerosas e para as pessoas com mais de 75 anos, naturalmente que não são só estas condições de per si que irão originar a atribuição de subsídio de arrendamento. Portanto, serão para situações de fragilidade social e económica ou fragilidade súbita que têm que ser devidamente comprovados, portanto haverá regras que depois terão que ser naturalmente postas em prática e só depois dessa fragilidade ser devidamente comprovada e naturalmente que também terá aqui um lapso temporal para a atribuição desse subsídio. Portanto, não é só essa condição de ser esse tipo de famílias monoparentais ou numerosas ou pessoas com mais de 75 anos que dará direito a este subsídio de arrendamento. Era só para este esclarecimento. Muito obrigada.
Obrigada. Penso que era um esclarecimento. Fica dado. Suponho que podemos terminar aqui a nossa sessão. Agradeço a vossa presença. Se quiserem complementar com alguma informação, ela é muito bem-vinda e já nos ajudaram aqui com bastantes dados que nós precisamos para tomar decisões, que se aproxima o tempo delas. Muito obrigada.